Nosso primeiro tema, né, que nós vamos tratar aqui no nosso bloco de entrevistas é exatamente a questão aí dos rejeitos de minério de Barcarena no Pará. É um tema importante aí, um tema em destaque aí também, né, sendo debatido aqui na Câmara dos Deputados. A instalação aí da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar, né, o vazamento aí de rejeitos de minério, de mineração, né, no município de Barcarena, ela já foi, né, aprovada pelos deputados. A criação foi o principal item da pauta da reunião entre parlamentares e também da comissão externa que está acompanhando esse processo, e os desdobramentos do caso. Exatamente, aí teve também a participação de representantes de movimentos sociais e ambientalistas. Bom, todo mundo, né, sabe aí da questão do vazamento de rejeitos de chumbo, né, dessa mineradora Alunorte, ali na região de Barcarena, no Pará. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o deputado Edmilson Rodrigues, que é do PSOL do Pará, um dos autores aí do requerimento para a realização desse debate aqui na Câmara. Deputado Edmilson Rodrigues, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson. Prazer falar.
Pois é, deputado, já foi, a CPI foi instalada, foi criada em junho, mas para ser instalada, ela precisa da indicação dos representantes por parte dos partidos. Até agora, somente 7 partidos fizeram a indicação, todos os deputados do Pará, inclusive, que foram indicados aí para poder compor essa comissão parlamentar de inquérito. A que o senhor atribui essa dificuldade aí para a indicação dos membros da CPI, deputado?
Na verdade, nós desde março para abril começamos a coletar assinaturas, o mínimo de 171, cerca de 240 deputados e deputadas assinaram, propondo a criação da CPI, né, de modo que ela tinha número suficiente. Acontece que o presidente só, digamos, decidiu pela instalação em julho, no dia 14, 15 de julho, uhum, muito assim, 2, 3 dias antes da entrada no recesso, né? Então agora, de volta do recesso, nós estamos conversando com os partidos, com as entidades ambientalistas, para nos mobilizar e sensibilizar os partidos a indicar os seus membros. É claro que é um período especial, a própria Câmara, como você sabe, está em regime especial de sessões. Nós tivemos semana, 2 dias, segunda e terça. Uhum. Então vamos voltar no início de setembro. Então, se os deputados não estão com sessão marcada, dificilmente iriam a Brasília para participar de uma CPI, né? Uhum. Porque o período eleitoral realmente é um período especial, né? No entanto, já tem 8 deputados indicados, com 18 nós podemos iniciar o processo, mas nós queremos, naturalmente, ter um número maior de indicações para fazer um trabalho de forma mais consistente. Porque o problema é muito grave, Edson. Uhum. E a gente cita o município de Barcarena, mas nós estamos falando de um problema ambiental que atinge Belém, atinge o maior arquipélago fluvial do mundo, que é o Marajó. Sim. Atinge os municípios da região Guajarina, como a Baitetuba, até o Moju, que é um município que tem um dos rios. O rio Moju realmente vem aqui de próximo de Belém, até o sul do Pará, uhum, passando ali por Tucuruí. Então, realmente, como há toda uma complexidade, uma relação de integração entre as veias da Amazônia aqui, que são os nossos rios, uhum, então é realmente um sistema hídrico poderoso. É a contaminação do rio Pará, que é, digamos, a Baía do Marajó, assim, no norte de Belém. O rio Pará, na verdade, é o trecho do rio Amazonas que banha Barcarena, Belém. E as consequências dos vazamentos lá em Barcarena acabam tendo dimensões, proporções realmente muito catastróficas, né, e muito abrangentes. Uhum. Daí a importância da CPI, e aí esse é o trabalho que a gente está fazendo de sensibilização dos partidos, das lideranças e também das entidades que atuam na área ambiental e que têm dado uma solidariedade grande, inclusive com uma reunião que envolveu até mesmo representação do Ministério do Meio Ambiente e muito disposto a colaborar para que façamos o CPI.
Quer dizer, então, que essa CPI, além de assim, esclarecer os fatos ocorridos, né, ela vai ajudar nas investigações e vai ser possível com isso cobrar, né, dos responsáveis que arquem com as providências necessárias para reduzir ali os danos ambientais que foram provocados. Né? Além disso, tem as comunidades atingidas pelo vazamento que precisam de assistência, né, deputado?
São mais de 100 comunidades. Você tem uma ideia, a empresa, depois de toda a pressão do vazamento provocado pela Hidro, que é uma empresa norueguesa, é Norsk Hydro, né? Ela foi obrigada a fornecer água potável. Então, a empresa está provocando uma divisão entre os vizinhos moradores, porque ela determina uma quantidade de bujões de água potável que são entregues, e entrega para a associação comunitária, e a associação, então, tem que eleger quem tem direito ou não. Então, toda a comunidade tem direito a viver. Mas ela cria uma cisão na comunidade quando ela coloca um número menor e a comunidade é que tem que decidir quem é ou não atingido pela contaminação. Então, toda uma comunidade com uma Bom Futuro, para dar um exemplo, com centenas e centenas de famílias, aí eles entregam algumas poucas dezenas de água, né, de bujões de água. Então, a empresa realmente tem sido muito irresponsável. Eu me refiro à norueguesa, à Hydro. Mas a CPI, ela não se conteve ao vazamento que ocorreu em fevereiro, porque de 2000 até fevereiro de 2018, nós tivemos 26 problemas parecidos, alguns tão graves quanto o que ocorreu no dia 16 para 17 de fevereiro, envolvendo não só a indústria do alumínio, que tem, além da Hydro, a Alunorte, a Albras, que produz lingotes, a Alubar, que produz cabos de alumínio. Então, é uma cadeia industrial com consumo de energia intensiva. Para você ter uma ideia, só a Albras, que produz os lingotes, consome mais energia do que consomem os 2,5 milhões de habitantes da região metropolitana de Belém. Então, realmente, é uma indústria altamente consumidora de energia, energia subsidiada. Portanto, você tem o local da planta, você tem a matéria-prima, você tem uns trabalhadores disponíveis e força de trabalho barata, e tem energia subsidiada. Então, é inadmissível que as empresas tenham lucro com alumínio no local onde elas só podem produzir ali, porque elas não terão as matérias-primas em outros locais, em outras regiões. Né? E apesar disso, esse monopólio que o Estado poderia exercer, ela tem tantas concessões e sequer quer garantir segurança no processo.
Segurança ambiental mesmo, né?
Para não atingir nem a natureza, o equilíbrio ecológico e principalmente a vida dos moradores das várias comunidades que habitam ali. Mas nós temos, na verdade, várias empresas mineradoras e outras empresas. Você lembra dos 5 mil bois que ficaram dentro de um navio?
Hoje
as ossadas continuam, o navio continua lá, no fundo do Rio Pará. Então, parece assim, estranho, não é? É realmente uma irresponsabilidade, digamos, que eles acham que é natural. Você imagina o setor hoteleiro, as pessoas não poderem pescar, não poderem tomar água do rio, não poder usar aquela água para produção, porque ela estava contaminada, fétida, com apodrecimento dos bois. Hoje os ossos continuam lá. Né? A Bunge, que é uma grande multinacional de origem holandesa, tem participação argentina, hoje a matriz está nos Estados Unidos, despejou milhões de quilos, são muitas toneladas de soja, no Rio Pará, gerando o mesmo problema, né? Porque os gases produzidos foram matando os peixes, então isso inviabiliza a vida dos ribeirinhos, dos pescadores, das comunidades tradicionais. A Imeris, eu pessoalmente presenciei duas bacias de rejeito do caulim rachadas e vazando, então o rio ficando branco, com aquela lama branca. Nossa. Do caulim. O caulim é um subproduto importante. Se você escreve num papel branco, se você tem uma pasta de dente branquinha, se você tem vários medicamentos, a indústria farmacêutica, a indústria do papel, enfim, várias indústrias necessitam do caulim. E nós temos a matéria-prima, que vai por dutos da região do Capim, aqui no Pará, chegam por via subaquática a Barcarena, lá é beneficiado o caulim, mas eles não têm qualquer responsabilidade em evitar vazamentos. Então nós já temos vários vazamentos, do total dos 26, vários são do caulim, outros são da alumina. A alumina é, digamos assim, a bauxita, que é o minério do alumínio, que é tirado aqui do entorno de Belém para Gominas, a cerca de 200, 300 quilômetros distante de Belém, e são trazido em caçambas, de modo que a poluição do ar, as árvores, elas estão permanentemente com as folhas avermelhadas, a poeira vermelha. E para fazer o beneficiamento da bauxita e para produzir a alumina, que é a matéria-prima para a produção do lingote do alumínio, são usados vários produtos químicos, inclusive a soda cáustica e o ferro, a presença de vários minérios. Para você ter uma ideia, os exames feitos pelo Instituto Evandro Chagas, depois daquele vazamento, nas comunidades diretamente atingidas, eles nos deram conta de até 30 vezes, em algumas situações, 40, 50 vezes mais alumínio do que o corpo humano suporta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Então, realmente, e quando o Instituto de Química da Universidade, o Laboratório de Química Fina da Universidade, faz o acompanhamento, nós chegamos com 90 pessoas pesquisadas a índices, assim, 6, 7, 8 vezes maior, a depender da localidade, de chumbo nos fios de cabelo das pessoas. Ou seja, comparando com cidades metropolitanas, como Rio de Janeiro ou São Paulo, a presença de chumbo existe nas metrópoles, mas em Barcarena você tem 5, 6, 8 vezes mais a quantidade de chumbo nos fios de cabelo, o que indica que os produtos que estão sendo utilizados pelas várias indústrias realmente estão trazendo consequências muito graves a toda a comunidade, e não só a Barcarena, os demais municípios, inclusive alcançando Belém, né? Então, realmente, alguma questão é grave, e a gente está fazendo uma CPI para investigar os vazamentos em geral, e não só os vazamentos da Hidro, do alumínio.
Pois é, porque a Hidro, a própria Hidro, quer dizer, ela está aí na operando na região do Pará desde 1995, né? E já tem um histórico aí de crimes ambientais que não é novo, infelizmente é uma questão que tem que ser bem esclarecida, porque ela não é recente. E é curioso que uma empresa vindo de um país como a Noruega, que é um país extremamente sério, né, vem fazer, colocar aí esse tipo de problema num país como o Brasil. Mas, enfim, a ideia, então, seria investigar, inclusive, essa questão do histórico da empresa e da atuação dela e dessa de outras empresas mineradoras dentro do Pará, como uma forma mesmo de desvendar esse mistério todo, e, quer dizer, toda essa questão, e fazer, provocar mudanças imediatas nessas políticas em relação às concessões, inclusive, dessas empresas, né, deputado? É essa a ideia?
Exato. O objetivo é investigar, não necessariamente no sentido punitivo, né? Nós temos consciência da importância das empresas. Elas têm uma possibilidade de contribuir com o desenvolvimento, gerar emprego, e elas podem ter responsabilidade não só social, mas também ambiental. Jamais a Hidro ou a Bunge não poluiria um rio, um igarapé, um canal norte-americano ou holandês. Né? A Cargill, que também está atuando lá, implantando uma ferrovia, um novo porto para exportação da soja, já está implantado em Santarém, no oeste do Pará, trazendo problemas seríssimos. Jamais a Cargill norte-americana ousaria a desrespeitar a legislação ambiental norte-americana. No caso da Hidro, toda a diretoria estaria presa. Não teria nenhuma possibilidade deles fazerem o que fazem. Então, mas mesmo sabendo disso, nós achamos que elas podem mudar de procedimento, porque grande parte da lógica da empresa é a lógica do lucro, não é a responsabilidade social e ambiental. Então, se o Estado não tem normas que garantam uma atuação da empresa na perspectiva de ela obter um lucro, que é a lógica do capitalismo, mas ela também tem a contrapartida social e ambiental. Então, a legislação, apesar de nós termos uma legislação avançada em termos ambientais, há muitas falhas. Por exemplo, essa bacia que vazou em fevereiro, ela está em teste há vários anos. Então, foi concedida uma licença para teste. É possível isso? Seria. Só que não estabeleceram nenhum tipo de parâmetro técnico mais rigoroso e nenhum tempo determinado para a conclusão do teste. Ou seja, virou um fato consumado e, na verdade, vazou, porque nós já temos uma montanha de resíduos da produção da alumina. Então, na verdade, o teste acabou se consolidando como uma prática, digamos, que se eternizou lá, virou fato consumado. Culpa de quem? Eu não quero dizer que foi corrupção da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a concessão foi graciosa, que alguém levou propina por isso. Porque eu não tenho direito de especular, né?
Sim,
porque uma secretaria para um Estado que tem 1.248.000 quilômetros quadrados, só para você ter uma ideia, Portugal tem apenas 92.212 mil quilômetros quadrados. Então, realmente, é um Estado muito grande, tem 20 agentes de fiscalização, pouquíssimos auditores, pouquíssimos técnicos para fiscalizar, para emitir parecer. Então, as dificuldades são enormes. Uma das lutas é para fortalecer esse setor. Outra luta é para aperfeiçoar a legislação. Então, a CPI, ela, além de investigar, com o objetivo de punir, se realmente houver crime a ser punido, mas é olhar para frente, é ver o futuro, aperfeiçoando, digamos, a legislação e exigindo, portanto, do poder público uma atuação condizente com os interesses sociais e naturais e portanto, equilíbrio ecológico, né? E que as empresas cumpram a lei. O lucro, é lógico que toda empresa quer ter lucro. Agora, ela tem que saber que ela atua no Pará, ela não pode atuar aqui como se não estivesse no seu país de origem. Ela tem que atuar aqui respeitando a vida, respeitando a natureza, da mesma forma como ela age lá nos Estados Unidos, lá na Holanda e lá na Noruega ou em qualquer país de origem.
Muito bem, deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, conversando com a gente aqui sobre essa questão aí da CPI, que vai investigar aí a atuação das empresas mineradoras no polo industrial de Barcarena, na região toda aí do Pará, para justamente, como ele disse, né, abrir perspectivas aí de uma mudança de comportamento e também, óbvio, aperfeiçoamento da legislação brasileira a esse respeito. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. E um grande abraço para o senhor, sucesso aí no trabalho da CPI.
Espero que seja um sucesso, que a gente consiga todas as indicações e que mesmo no período eleitoral se consiga instalar e trabalhar até janeiro, quando termina essa legislatura, para ter um bom relatório. Se não, continuar na próxima legislatura.
Tá, se joia.
Um abraço.
Tá? Um abraço muito grande, deputado. Bom dia.
Obrigado para vocês.
Bom dia. Tchau, tchau. Deputado Edmilson Rodrigues participando com a gente.